Rádio Show.
Ah, baby, please, don't go. Leandro e a mim.
Mas eu cheguei agora.
Então, não go, don't go.
Eu não vou mesmo.
Fica por aí, meu velho.
E nem se eu quisesse, eu podia ir embora, sabia? Porque aqui é meu trabalho, meu filho.
Aqui é trabalho.
É trabalho.
É isso aí, sensacional.
Você tá bom?
Eu tô legal, e você?
Tô bem, eu acho que você tá com o meu fone de ouvido. Eu tenho uma mania com o meu fone, então eu tô
ouvindo. Ah, você tem essas coisas,
tenho.
Né?
O meu fone,
a sua chuteira.
Minha chuteira que estourou, inclusive.
Estourou sua chuteira?
35 do primeiro tempo, no sábado.
Lastimável, hein? Mas te deixou na mão ou no pé?
Me deixou no pé. Ah. No segundo tempo, um reserva me deu e eu estou com bolhas.
Porque
a chuteira, quando não é sua... Dá problema.
Muitos problemas.
O fone menos, porque não Sim. me dá bolha.
Será que Neymar tem esse problema?
Neymar não tem.
E será que a gente conseguiu o
Neymar
clique
não tem problema.
Será que a gente conseguiu o clique porque a gente falou do Neymar?
Acabamos de entrar no
AdSense do hoje. A gente está aqui para conseguir cliques. Aê. Nem que seja nas costas do Neymar. Nossos convidados de hoje, muito especiais, temos aqui conosco. Ei, Gustavo, meu. Olá, Gustavo. Como vai você?
Olá, tudo bem.
Você tá legal?
Eu tô ótimo.
Você tá bem?
Eu tô vivo.
Você tá feliz? Então, isso que vale.
Alegria.
Isso
comido,
é muito bom, é muita alegria, muita felicidade. Temos aqui também Zé Mazei. Olá, Zé!
Olá, eu não jantei, por isso
você tá falou um pouco profile,
mais
né?
baixo. Não, tá legal. Vamos jantar depois, Thunder?
Vamos jantar, vamos jantar.
Vamos marinheiro.
Todo mundo, tem mulher ouvindo o Genésio.
Verdade. Eu sabia o que eu queria mesmo, eu queria um roteiro do programa. Mas esse...
Sempre uma boa.
Ah, tá aqui.
Sabendo o que se fala.
Nossa, tô pequenininho, né? Enfim, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu não consigo enxergar esse roteiro. Desculpe, chega uma certa idade.
É o improviso, é que nem aquele programa da Globo do domingo, que todo mundo odeia, porque ninguém sabe improvisar naquela bosta.
É, porque não é assim tão simples improvisar, não, viu, Gustavo?
Eles acham que é fácil,
Você quer saber como é improvisar?
Se alguém tá interessado nisso, quinta-feira em Cesar Holândia eu dou uma oficina de improvisação.
Olha só, gente.
Isso é verdade, não é piada.
É mesmo, é?
É verdade.
Parece
é.
Até que foi roteirizado isso tudo.
Mas não foi, não
mas
foi.
Mas não foi, é verdade.
Abaixa o roteiro, sem roteiros. Nada de vovó Estela nessas horas. Agora tudo tá certo, amigos!
Pronto, é o fim da anarquia.
Que beleza! Bom, enfim, pra quem não sabe, Gustavo Brown é um cara assim que ele... Pô, a gente vai falar da sua carreira aqui, viu?
Nossa, nem sabia que eu tinha uma, mas
vamos nós vamos esticar, né? A sua carreira e vamos esmiuçá-la, tá?
Tá okay? Bom. Pegar uma
bem
carreira,
batidinha.
Dinheiro e canudo.
Não, sem isso. Zé Mazei, músico.
Você é Cazuza, não é Cazuza?
Zé Mazei é baixista.
É, bem próximo dele.
Zé Mazei já tocou um monte de bandas. No momento, Sim. toca com os Forgotten Boys, com a Cida Moreira, com uma dupla de violeiros maravilhosa.
Exato.
Toca em tropos devotos de Nossa
Senhora.
Palmas pra Zé Mazei! Agora vai!
Falando de improviso, jogando no quintal.
Sim.
E... Subsolo, que é uma outra trupe de improviso.
Nós vamos falar disso esmiuçadamente. Agora, a gente podia começar com música, que tal?
Podia.
Pode ser? Bom.
Pode ser.
Então, qual é a música que a gente vai ouvir?
Qual é a música? Qual é a música? Jack. Oi.
Não é.
Mas claro que é, vai estar aqui.
Vai pra baixo,
mais pra baixo.
Sixteen Tones, você deve conhecer.
Claro que eu conheço, tem versão do Johnny Cash, tem versão da... Tem versão de quem que toca no Brasil essa versão em português?
Eu.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Sim.
De quem que é?
O Taíde, né? Taíde fez uma versão dessa música.
Então, fez a versão nova, né?
É, então, tem uma versão velha.
A gente procura e diz na volta.
Procure saber.
Bom, a gente vai ver uma versão do Tennessee Ernie Ford.
Tennessee Ernie Ford.
Manda bala. Man's made out of muscle and blood and skin and bones. Mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain.
Fighting and trouble are my main. Ah, então a gente tava aqui ouvindo o som e o Zé Mazinho tava encontrando que essa música é de domínio público, é isso?
Sim, Sixteen Tones. Você pode procurar versões até do The Weavers, que é uma banda dos anos 30, uhum. De dois caras muito importantes, Pete Seeger, que morreu com quase 100 anos, há dois anos, um ano atrás.
Que nem eu.
E Lee Hazlewood, que é como se fosse o Rolando Boldrin da música americana.
Ô, louco. Ah, meu Deus
sim,
do céu.
Sim, e o Pete Seeger, coisa interessante, tem ele nos anos 60 se apresentando numa universidade, tocando Luar do Sertão no banjo.
Ah, peraí, você, eu vi isso. Você tava ali em casa, você mostrou
eu
essa parada.
Eu te mostrei isso.
Esse cara é fantástico.
Esse cara é incrível.
Ele não era do festival lá de Newport?
Ele é o cara que é o organizador do Newport Folk Festival.
Que levou o Bob Dylan.
Que levou o Bob
Dylan. Que brigou com
o
Bob Dylan.
Que tentou cortar os cabos do show do Bob Dylan quando o Dylan levou uma guitarra.
Isso.
Esse é o Pete Seeger.
Pô, ele é demais. Palmas pro Pete Seeger.
É fantástico. Dica, Power of the Song, documentário sobre a vida do Pete Seeger. Tem pra ver inteiro no YouTube.
Ah, genial.
Você sabe, gente.
Dicas de Mazei.
Vocês que estão me ouvindo agora, vocês devem se sentir um pouco que nem eu quando começam a falar 600 nomes que eu não sei. De repente eu reconheço um Bob Dylan, me sinto na hora de gritar bingo. Bingo! Cara, o Bob eu sei.
Mas Gus, Gus, posso chamar de Gus?
Por favor.
Gus, querido.
Você assim, pode tudo.
Nós vamos falar de cultura pop também, cara. Porque eu sei que você é um especialista.
Eu sou especialista? Olha,
cultura de pop música, de massa.
Eu tô mais na MPB.
Eu tô sabendo. Você acha que eu não te sigo no Twitter? É verdade. Aliás, Gustavo Brown, assim, eu não entendi direito, assim... Você tava na escola e tal, você era um menino bem comportado e tal.
Não, nunca foi.
Isso, exatamente. E de repente você pintou a internet na sua vida,
é
isso?
Cara, eu tava na escola e aí eu queria ser diplomata. E aí eu fiz letras
nunca,
na
né?
USP pra isso, porque eu queria estudar todas as línguas pra sim. Achar que eu ia ser algum, né?
Quais línguas você estudou, Gustavo?
Estudei inglês, francês, espanhol, hebraico.
Você tá brincando,
um maravilhoso comigo, né? Português.
Você tá sério? É sério
eu
isso?
É sério, tudo isso é sério.
Você fala essas línguas todas?
Can, sim, oui.
Yes, we can!
Leheim! Ai, ai! Yes! I can! Fudeu!
Uau!
Mas demais. Mas aí, tipo, no meio do caminho, eu comecei a trabalhar com vendas e marketing, porque
não
esse
começou.
Jeito de falar.
É sério?
Não é mesmo?
Uhum.
E eu fiquei 10 anos na indústria trabalhando com vendas e marketing.
Caralho, o que você
todos
vendia?
Os dias eu vendia pasta de dente, meu
caro. Caramba! Pô, pelo menos é uma
ao
coisa
redor
útil,
do mundo.
Né?
Pois é.
É legal, pasta
sorriso.
De dente.
Eu vendia sorriso.
Não é só sorriso, né, saúde.
É. Eu vendia a Disney também, porque a gente fazia
a
pasta
é
de dente
também.
Da Disney.
Entendi. Disney é legal.
Era bem
gosto
contente.
Da Disney. Gosto mais da Hanna-Barbera.
Pô, são duas muito boas. A gente vendeu Hanna-Barbera.
Um vendeu Hanna-Barbera?
Cara, licenciamento é aquele negócio, né? De repente acaba um contrato, você acha sim. Outro. Eu vendi até o Chaves uma época.
Que demais! Foi pasta bom. De dente do Chaves?
Não, aí era shampoo e condicionador.
Shampoo
numa outra
Chaves.
Fase da indústria.
Mas é o da Venezuela. É qual Chaves?
Eu sou esquerdista, então era
o Chaves.
É bom esclarecer.
Bolivariano. Foi muito difícil.
E da internet você migrou direto pra TV Mix?
Então, sim, porque aí, como eu trabalhava muito...
Você era um fenômeno da internet.
Então, mas foi sem querer, porque o Twitter é, você sabe, 140 caracteres, então durante o trabalho, eu escrevia no Twitter meio de sacanagem, porque era uma coisa rápida e não ia atrapalhar meu trabalho.
Você era muito espirituoso.
Só que o negócio cresceu muito mais do que eu podia imaginar.
Sim.
E, de repente, as pessoas começaram a me botar em listas lá em 2009,
sim,
2010.
Sim, sim.
Tipo, os perfis no Twitter que você precisa seguir, sabe isso. Essas coisas assim? E aí tinha um monte de gente maluca. E eu olhava e falava, caraca, que loucura.
Que legal.
Que legal ao mesmo tempo, né? Mas não era um negócio que eu perseguia.
Sim.
E de repente explodiu o negócio, aconteceu. Teve o Fica Vai Ter Bolo também, que foi outro...
Fica Vai Ter Bolo é maravilhoso.
Foi um outro viralzinho maluco, que também o Estadão queria conversar comigo. A Veja São Paulo queria conversar comigo.
Sim.
O que vocês querem falar comigo?
Mas quem gente? Nunca falou Fica Vai Ter Bolo, gente? Todo mundo, Brasil falou.
Pois é.
Eu diria que alguns países sul-americanos, inclusive bolivarianos, falaram Fica Vai Ter Bolo.
Quédate.
fala em espanhol.
Torta. Sei lá se é assim.
Che, que ele tá passando, boludo?
Ah, é pastel, tem um telefone pastel.
É pastel, aparece. Isso, enfim.
E aí foi isso, aí na Mix TV me chamaram, falaram, cara, temos um programa.
Já tinha na Air Belo?
Tinha na Air Belo e tinha o Fica Vai Ter Bolo
que é um
já.
Puta sucesso.
E aí eles queriam alguém de internet pra fazer o programa junto com o Paulo Miklos. E aí
Miklos.
Dos Titãs.
Ah, entendi, Miklos.
Não, Miklos.
Miklos.
Jamais erraria o nome de um cara tão espetacular.
Pô, ele é espetacular, cara, né, cara?
Ele
é o titã mais legal, né? Me perdoe, Branco Melo, mas ele é o titã mais legal.
Posso fazer
cara.
Um parênteses?
Um invasor.
Paulo Miklos. Paulo Miklos fez agora um filme super legal que ele interpreta o Adoniran Barbosa.
Sim,
foda.
O filme é muito legal. O filme ele é um pouco inspirado naquele filme I'm Not There, do Bob Dylan. Que conta as histórias a partir das lendas sobre.
Que demais.
Que usa pedaços das músicas para criar situações. Tem ele, Tem, quem são os outros dois que fazem, agora me fugiu a cabeça, o Gero faz o papel do Mato Grosso.
Que legal.
É, o filme é super legal, é um curta que estreou há pouco tempo atrás, agora, no Espaço Unibanco, mas como é curta, ele não passa.
Paulo Mendes então, vai bem no cinema, tenha, né?
Não, ele tá fantástico ele nesse bem, papel, né? Esse filme.
O Invasor é fantástico.
Chama Dá Licença de Contar o filme.
Dá Licença de Contar.
Ah, sensacional.
É surpreendentemente bom. Não só o filme todo, como a interpretação de um roqueiro titã, de um corintiano sambista, como o Adoniran Barbosa.
Olha só, é o melhor cantor dos Titãs, o cara toca saxofone pra caramba, o cara tocou na banda performática, realmente o Paulo Micros é o cara mais legal dos Titãs, me desculpem os outros Titãs.
E como pessoa também, isso
é
que é foda.
Então, como é que era a convivência?
Porque quando você... Era um mundo completamente novo pra mim, essa coisa de famosos, né? De repente toda semana tinha entrevista, tinha
famosos,
que
entrevistar famosos. Famosos, eu e a Clara Verbuck.
Basicamente, eu não conhecia nenhum de vocês naquela
você e quem?
Época. Desculpa. Eu só conheci o Twitter na época, né?
Tá, sim.
Então todo mundo via Twitter. Eu conheci a Rosana Herrmann. Eu conheci
a Rosana Herrmann.
Porra.
É a Herrmann. É, vamos lá.
Sim.
E de repente eu tava lá sentado entrevistando, sei lá. Entrava a Luciana Mello, entrava o Jair Rodrigues, entrava...
Só a família Trama?
Não, é que eu lembrei agora de pessoas que eu curto. Ah, tá, eu não vou falar gente que eu detestava, né? Pô, entrava lá um puta cara chato.
Entendi.
Deixa ele no
mas
esquecimento.
Era bom o convívio.
É, então, e aí você acha, pô, o cara vai ser um puta cara mala, vai ser um ego do cacete.
Sim, não,
ele
né?
era maravilhoso, ele é... ensinava as coisas, ele dava a mão, ele esperava, ele tinha paciência, ele deixava a gente falar e depois se achava que tinha alguma coisa pra consertar, falava depois com o maior carinho. Sabe o cara que você fala... Porra, não acredito.
Enfim,
que você, que é um sucesso desse tamanho, é essa pessoa incrível.
É. Ele dava o pé também, Louro?
Dava, eu não sei tudo que ele dava, pois ele não curte tantas coisas como eu curto, sabe?
Mas ele tinha o São Bernardo. Ele tinha o São Bernardo, que talvez desse o pé. O Paulo Miklos tinha o São Bernardo lindo. Que vira e mexe estava ali em Pinheiros, passeando com
sabe
ele.
Uma vez eu fui na casa do Paulo Miklos, eu morava ali no Alto de Pinheiros, uma casa maravilhosa, com piscina e tal. E nós fomos lá, porque a gente ia fazer o chubabinho. É, enfim. E daí... Ele, na noite anterior, tinha chegado em um show dos Titãs e tinha esquecido o saxofone no porta-malas do táxi. E ele tava arrasado, porque era um puta sax fodaço americano, e o sax dele e tal. E eu tava lá, tipo assim, e esse, pô, eu não tô legal, porque pro meu sax, tal, toca a campainha, era um motorista de táxi. Falei assim, olha, deixa eu ver se esse negócio aqui. Cara, ele abraçava o motorista, ele beijava o motorista, cantou uma música pro motorista. Foi maravilhoso. Grande figura, Paulo Miklos. Mas daí, assim, como é que foi o desenrolar do trabalho na TV Mix?
Foi o...
Porque você sabe que a TV Mix era, virou, assim, tipo, um antagonista da MTV.
Da MTV.
Tinha, assim, piadas no furo, né? Tipo assim... Se você for mandado da MTV embora da MTV, você vai pra TV Mix.
Tinha muita gente lá da Mix, cara.
Muita gente na Mix.
Da diretoria.
Zé Wilson?
Ortega, Cris Lobo, o Hack, a Júlia. Putz, se começar o Paná, todo mundo com quem eu convivi lá foi da MTV uma
separação, né?
A Mix TV quis ser a MTV durante um período lá, mas como eu não fui da MTV, isso pra mim também não fazia tanta diferença.
Sim, você surgiu ali. Você era prata da casa.
Eu era prata da casa. Até o momento que eles, né, me demitiram. Mas acontece, né, gente?
Ainda existe a TV Mix?
Ainda existe, eles agora não são mais o HF. Era o HF que nem a MTV, inclusive. Uh-huh, mas agora eles foram pra TV fechada, já que a MTV também foi, né?
É.
Eles vão acompanhando.
Entendi,
se a gente for pra rádio, acho que eles vão também. Se for pro meio da rua, eles vão.
Na beira da falência.
Vamos acompanhar.
Vamos acompanhar, né? Eu torço muito pela TV Mix, inclusive. Porque Zé Wilson...
Fui muito feliz lá, isso é o que importa.
Isso é o que importa, exatamente.
Foram dois anos maravilhosos com o Paulo Miklos, a Marina Santa Helena no Dose Tripla.
Sim.
E depois me deram um programa meu.
Né?
Fiquei um ano falando sobre internet.
Aí é a sua especialidade.
Era piada o tempo inteiro, era eu com um diretor genial, que chamado Rafa Blecher, que também foi da MTV, também foi do Furo.
Óbvio.
Genial, e a equipe inteira fazendo o quê? Besteira, era meia hora da gente pegando tudo que era de zoeira da internet e transformando em zoeira da televisão.
Mas o que eu gosto do Gustavo Bruno é que as besteiras dele são de alto calão, não são de baixo calão. Porque existe o baixo
e o alto.
E assim, as suas besteiras são legais, cara. É sério, porque falar besteira é uma delícia. E entreter as pessoas com superficialidades bacanas, isso é legal, cara.
Mas era uma discussão sempre, cara. Toda vez era.
Mas isso não é legal, isso é legal.
É demais, cara. Porque, só que aí as pessoas têm essa coisa de humor. Ah, qual é o limite do humor? Tô cagando pra discussão do limite do humor. Tem o meu, os meus limites são. Cara, eu não acho piada racista engraçado. Eu não acho piada homofóbica engraçado. Eu não acho piada sexista homofóbica.
Ponto pra Gustavo Bruno.
Eu não curto, então eu não ponho nas coisas que eu faço.
Porque não é engraçado.
Não, eu não acho graça.
Exatamente.
Se o outro acha graça e ri, problema do outro.
Exatamente.
Comigo não vai
acontecer. Aqui não, então, tá então! Aqui não, tá? Aqui não! É isso mesmo. Boa, boa. E como é que você chegou na Jovem Pan?
Então, aí saí da Mix TV, teve um certo... Tem um espaço, né? E eu também não estava acostumado com isso. Eu tenho uma
agência... Encontrei no show do Robert Plant.
Do Robert Plant?
No Robert
Plant. Robert Maria Bethânia.
Robert Plant. É, foi no Robert Plant. Você estava acompanhado de Clara.
Na Maria Botânica.
Clara, né? Robert Plant. Mas que não entendi a piada.
A Clara me levou no show do Robert Plant?
Não foi? Falando bobagem? Quem é o vocalista do Led Zeppelin? Quem é o vocalista do Led Zeppelin? É o Robert Plant? É ou não é? É ou não é? Ah, não tô ficando louco! Você tava lá com a cara, mano.
Era uma virada tava... cultural?
Não, alguma coisa foi naquela dela. Casa dos Américas, lá, Palácio dos Américas, aqui das Américas.
Espaço da
Américas. A Clara me levava em cada lugar, hein?
Você não foi nesse show? Você foi, velho.
Eu devo ter ido.
A gente se conheceu no show.
Não, eu lembro de te conhecer num show, mas eu não lembro que foi
desse show. Do Robert Plant, foi um show excepcional. Você não gostou do show?
Cara, não me recordo.
Você prefere a Maria Bethânia, né? Você prefere a Maria Bethânia.
Talvez até a Botânica, né? Que é uma travesti sensacional. Uma drag queen fantástica que imita
a Maria. Puta show do Robert Plant, foi incrível. Eu nunca tinha visto o show dele sozinho. E foi incrível, cara. Como é que você não lembra?
Canta uma canção pra mim do Robert Plant.
Não vou cantar uma canção do Robert Plant, me recuso a cantar uma canção do Robert Plant.
Mas deve ter alguma dupla sertaneja que gravou Stairway to Heaven.
É a primeira música que todo mundo aprende.
Sabe o que eu tava? Eu tava com a Carolina Mendes, com o João Carlos Albuquerque, com o Canalha. Você não lembra disso?
Então, eu
tenho Alzheimer. Nós voltamos de metrô e a gente parou o metrô, A Carolina Mendes ficava assim, tipo assim... Ai, vamos pra lá, ai, vamos pra cá, tá vendo? E daí, pega lá, e foi maravilhoso. Foi sensacional, meu. Tipo, foi um puta show.
Ela é magnífica.
É, sem dúvida.
Teve algum outro show junto do Robert Plant?
Não, foi só o Robert Plant.
Caraca, como me enfiaram nessa, me pergunto.
Meu velho,
acho incrível. Meu pai adoraria muito mais.
Mas você tava disfarçando mim, porque você tava adorando.
Ele tinha todos os LPs do Led Zeppelin. Ele tentou me criar no mundo do rock. É. Ele, cara, o cara, meu pai, você não tá entendendo. É roqueiro assim.
Sei.
Tinha trocentos milhões de LPs e tentava me olha, agora
você não entrou nessa. Ouvi
aqui, não entrei, cara.
No máximo, secos e molhados.
Quando eu era mais jovem, eu era muito bossa nova. Muito.
Ah, bossa nova?
É,
eu gosto muito.
Eu era muito bossa nova.
Quem é seu artista preferido de bossa nova? Fala aí.
Foi João Gilberto, era João Gilberto, tá, e aquele João CD Gilberto. Da Leila Pinheiro, que ela pegou tudo e gravou num CD só, e aí dali eu comecei, tipo, putz, isso aqui é Jorge Ben, quem é Jorge Ben? Isso aqui é Vinícius, quem é Vinícius? Tá. Isso aqui é Tom, quem é Tom? Isso aqui...
Pô, mas é perfeito, maravilhoso, sensacional, de... tenho certeza que Zé Mazei também não, tem essa bagagem.
Pelo amor de Deus, fantástico.
Né?
Maria Creuza e vamos em frente.
Amoroso, do João Gilberto, tem discos maravilhosos, eu tenho LPs do João Gilberto... Meu pai comprou na época, lá nos anos 60. Sem dúvida, João Gilberto.
Comecei bem.
Alguém precisa tirar esse senhor.
Não, é Matita Pereira que disco, hein?
Putz. Precisa só tirar ele da cama, né, cara? Ele precisa fazer show, né, cara? Já viu um show do João Gilberto?
Nunca vi um show do João Gilberto.
Tem vontade de ver?
Hoje
em dia eu não tenho.
Hoje já é diferente, né?
Mas cara, eu já vi.
Cara curioso.
Você vê o show do Chuck Berry e ele erra todas as músicas? Não tem problema nenhum. Você vai ver o João Gilberto mesmo. Ele,
é,
eu queria ver.
Sim, ele não vai errar nenhuma música.
É,
isso é certeza. Acho que o ponto é esse.
É verdade. Mas me fala da Jovem Pan, quem te convidou pra ir pra Jovem Pan?
Foi o Vanucci.
Foi o Vanucci?
Zé Armando Vanucci, graças a ele, eles estavam... O Morning Show é um programa que vai mudando o elenco de tempos em tempos.
Sim.
E aí, naquele momento, né, faz um ano, eles iam mudar de novo o elenco. Sim. Queriam, o Zé falou, puta, tem um cara que ele entende de política, ele sabe falar sobre todo o assunto, mas ele é engraçado ao mesmo tempo, sim, não sei o quê, vamos chamar ele, vamos chamar o Brown? E ele é da internet também, então tem um pé lá e um pé cá.
Sim.
E me chamaram, fiquei lá fazendo um teste, aquele teste, né? Fica um mês aí, fica aí.
Eu lembro disso.
Fica um mês mas de
é
graça
legal, aí. Mas é legal, eu gosto, mas eu fui lá e fui, primeiro, fui muito bem recebido e assim, foi muito divertido, o Edgar, a Paulinha, foi mó legal, assim, foi maravilhoso. Muito.
Era muito divertido.
É
todo dia, obviamente, qualquer programa que é todo dia, tem dia que você gosta mais, dia que você gosta menos, dia que você quer matar a pessoa do seu lado, outro dia você quer levar pra cama a pessoa do seu lado.
Levou?
Não levei, graças a Deus.
O matar você talvez falou olhando pra mim, o pra cama olhando pro Thunder.
Você quer que troque?
Não, só pra entender
a cama, é isso?
O Leandro já sentiu a melhor parte desse vídeo. Mas aí, e assim, assim
é uma
recentemente,
cobra aqui, inclusive.
Recentemente você saiu São da Paulina. Jovem Pan.
São Paulina ainda.
Você recentemente saiu da Jovem Pan.
Saí.
E abriu um canal no YouTube.
É isso.
Me fala disso.
Eu e Dani Taranha, que saímos da Jovem Pan, exatamente nessa troca que eles fazem rotineiramente, eles vão agora ser um pouco mais jornalísticos, ao que parece, e a gente é mais bem-humorado, mais sarcástico, mais sacana, então parece que não cabia tanto nesse novo, nessa nova temporada. Aí a gente trouxe o Setlist, que também é setes por escrito, viu, gente? Setlist.com.br lá no YouTube.
Setlist ou setelist?
Sete, com aquele E no final, porque são lista de sete coisas.
Ah, setelist.
É, então é um tipo, trocadilho, entendeu?
Tipo setbelo.
Então como é que faz pra assistir o programa?
youtube.com/setlist ou setlist.com.br. Tá explicado. Eu e Dani Taranha fazendo listas as mais inusitadas.
Isso tá em que nível o programa? Qual a edição do programa?
Cara, a gente faz todo... Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta.
Uau!
É, estamos apostando alto no negócio, porque a gente se diverte muito fazendo, é rápido, e a gente faz numa batelada só. A gente grava ao vivo, não tem edição, sou eu e a Dani no jogo ao vivo, que é o que a gente curte fazer.
Ah, que demais, cara.
Tipo aquele programa da Globo, né? Que é tão bom, né?
Qual
tão
fácil. Da
eu não vi ainda.
Que vocês estão falando.
Eu não vi ainda.
Tomara que caia, um programa de domingo que as pessoas tentam improvisar, mas elas não são treinadas pra isso. Não,
é aquele cara que tem a pinta aqui, assim? É isso?
É o Eric Johnson.
Ah, meu Deus do céu.
Eric Johnson não sabe nem o... Quando ele tem texto, ele é ruim.
Eu só ouvi falar desse programa, porque eu, como eu trabalho com a turma do improviso, jogando no quintal, que tá no improviso há muitos caras fantásticos, ninguém chamou essas pessoas que sabem improvisar, e olha que eles têm um grande improvisador já contratado pela Globo, que é o Adnet.
Não, e os barbichas estão mais ou menos no roteiro desse programa.
Só que eles não usam eles. Não usaram os caras que sabem fazer isso, e botaram...
Ué, sabe quem é roteirista beleza, desse programa? Aqui. Sabe quem é roteirista desse programa?
Não, é improviso. Se tem roteirista, tá
cê tudo sabe, errado. Chico?
Começou errado num programa que tem, de improviso tem roteiro.
Acho certo.
É, enfim. Aí vamos ouvir mais música.
Vamos de música.
Gosta do Rei Charles?
Aí sim.
Gosta do Rei Charles?
Já tá na minha onda.
Rei Charles.
Olha o Rei Charles.
Vamos ouvir Hit and Roll Jack.
É o Billy Holt.
Charles. Gosta do Rei Charles?
Leandro? O Rei Charles eu iria no show.
Você iria no show do Rei Charles?
Eu iria no show.
Agora não dá mais.
Né? É, eu ia dizer.
Agora também já não dá mais. Já,
e ele fez um show no Brasil, né? Em 1961.
61?
É, tem até um DVD.
Sério isso?
É sério isso.
61 foi onde eu nasci.
Então, o Rei Charles
fez um show. Eu sou velho.
Tem um DVD, cara.
Meu, você tem 92 pelas minhas contas.
92 anos, exatamente.
Thunder, você vai adorar ver esse DVD do show, porque tem até...
Mas como foi gravado? Foi filmado?
Foi filmado. É, branco e preto e tal, chama O Gênio, o DVD.
Uhum.
É, tem propaganda da época durante a apresentação, e aí tem uma propaganda de um LP, que falava assim, olha como esse LP é resistente, ele não quebra. Aí a pessoa dobrava o LP de uma ponta a outra, que na verdade é o que representa um LP ruim, ele ser mole.
É, lógico.
Mas era a propaganda, dizia assim, olha que legal esse LP,
mas qual
era
a gravadora? London?
Cara, eu não lembro, eu sei que ele foi trazido por uma turma socialite, assim, que nem o Bing Crosby, que veio pro Brasil também, tocou no Cassino da Urca.
Uhum.
Com abertura de Alvarenga e Ranchinho.
Sim. Que deu polícia.
Cara, é uma enciclopédia.
Não, polícia veio pra cá.
Caralho, a Barça.
Os playboys levaram pro Vitória, né?
Eu tive Barça, hein? Todos os volumes.
Mas vamos falar um pouco
disso. O cara exatamente que abriu.
O Zé Mazei, pra começar, é filho de psiquiatra. Então, assim, já começa por aí. Bem resolvido. Conhece todas as teorias. Trava qualquer análise. É impressionante. E o pai dele é super roqueiro. Então, assim, ele teve uma bagagem. Eu sei, porque o Zé Mazei, a gente é amigo. Assim, o pai dele forneceu assim, uma informação musical pra ele completa. Do rock, não é isso?
Sim, não só do rock. O meu pai, ele é um viciado em música.
Em geral.
Só que com uma adoração específica ao rock. Uhum. E ele teve uma coisa que foi muito rara na época dele, que foi ficar pirando em bandas de garagem do final dos anos 60.
Sim.
Então, assim, meu pai tinha o LP do MC5, Kick Out The Jams, que sim, provavelmente muita gente não faz ideia do que eu tô falando.
Sim. É, uma banda seminal dos anos
60. Que ele comprou em 1972 no Brasil. Assim. Sim. Ele deve ter sido uma das 6 pessoas que comprou.
Sim. Essa era uma época do auge
teve
do
uma vez, progressivo. Teve, né? Até uma vez que eu encontrei o Tom Zé no estúdio. Eu fui conversar com o Tom Zé e falei: ah, meu pai comprou Estudando Samba na época que você lançou. Sim. E tal. Aí o Tom Zé olhou pra mim e falou assim: ele foi um dos 12? Fazendo essa graça. Então, assim, eu tive e muita coisa de música regional, desde o Tarancon até aquela turma do Jique Turcão.
Tarancon.
Que é eu fantástico. Lembro, fui em vários shows do Tarancon. Então, fumava maconha no show do Tarancon.
Imagina, meu pai provavelmente também, mas ele tenta esconder isso de mim.
Claro.
Mas assim, eu tive em casa desde de coisas de música regional brasileira, a New York Dolls, meu pai chegou até a LP do Iron Maiden, que ele comprou logo que saiu, porque era um garimpeiro de música. Então isso eu não tenho que reclamar de casa.
Chico Patti, por exemplo, queria saber, o Chico Patti foi da época do Tarancon ou do Raízes de América?
Isso é o que é?
São duas
bandas. Não, pode ser o Quinteto Violado também.
são bandas que tocavam músicas latino-americanas.
Você Tarancon, tem que ter um lado.
Não conheço.
E o Raízes de América, nos anos 80, final de 70.
Não conheço.
E aí tem a quebra que a minha mãe é argentina.
Ajuda muito.
E aí tinha umas coisas de tango em casa, Le Luthier, que é um grupo fantástico. Quem não conhece, por favor, conheça. Você precisa conhecer esses
caras.
Não,
aponta o dedo pra mim, hein? Que eu jogo a cobra na tua cara. Hein?
O problema é que isso é rádio, a imagem que se cria ela é muito perigosa.
Não, tem imagem. É. Tem uma câmera bem aqui, ó.
Bom. Mostra. Deixe claro.
Então, assim, cedinho, mas... você já. Não tinha só informação, mas
apontando só, montando só os olhos. Le Luthier, você deve conhecer, você vai adorar.
Fechado.
Fala.
Você teve a informação de discos e tal, por causa... mas também foi o papai foi legal que te deu um violão de cedinho, né?
Não só me deu o violão cedinho, meu pai, você não posso falar nunca. Isso, na verdade, o meu maior problema é não poder falar, porra, meus pais não me apoiaram e tal,
só. Coisa roqueira. Tipo o Roger, né?
É, então não dá. Na verdade, eu sou a música do Roger, seria o Rebelde Sem Causa.
É o Roger,
aquele problema. Não vai dar.
Mas você tá apoiando até hoje.
Meus pais sempre.
Mas enfim. Eram videntes.
Enfim. Sim, ele jogou sempre, violão há 6 anos, sempre, é isso? Que nem eu.
Sempre me apoiaram.
High five!
Apoiaram muito nessa coisa. E assim, meu pai me levou pra ver o Jimmy Page e Robert Plant no Hollywood Rock, quando eu era bem moleque. O show onde vocês se conheceram, do Robert Plant.
Sim.
Hollywood Rock é maravilhoso, né?
Quando eu era bem cigarro. Moleque.
Ao tipo sucesso. Free Jazz
Festival. Ah, não, mas chegou o Free Jazz e tal.
Era cigarro. Quando o cigarro era uma beleza, uma coisa Don Draper. É isso mesmo. Mas enfim, com que idade você montou a sua primeira banda?
A primeira banda, eu tinha uns 13, 14 anos.
Era uma coisa séria ou uma coisa de escola?
Não, era séria porque eu era o pirralhinho da banda. Ah. Era uma banda chamada Settimana Rossa.
Como é que
é? Settimana Rossa. É que eram uns caras muito comunistas, isso é nome de alguma revolução. Ah, tá. Na Itália, se eu não me engano.
Sei. Se é na Itália, o Chico conhece.
Quem tocava nessa banda era o Pedro Carvalho, que toca em A Shot Cyrus, Bush, bandas até hoje. Estela Homem e Tatiana Sanson eram as pessoas que faziam parte dessa banda.
E você entrou nessa? Pra fazer o quê?
Eu tocava guitarra.
Ah!
E a gente fez uns shows lá no Black Jack.
Lembro do Black Jack. Black gente... Jack. Ah, o Chico foi no Black Jack, né, Chico?
Não.
O Black Jack é onde trabalhou um dos irmãos Cravinhos.
Realmente uma referência que eu domino. Pô, sensacional.
Excelente.
Agora sim. E essa banda falou assim que ela era séria. A gente fez shows nas Verduradas aqui em São Paulo, que eram os festivais de estreia, embora eu nunca tenha participado
disso. Você come hambúrguer, né?
Eu sempre comi hambúrguer. Ótimo. E sempre usei A realidade da baleia não é muito próxima da minha. Sim. Então não tem essa questão com o animal. Ok. Seguindo. E a gente chegou a fazer show em Curitiba também. Tá. Isso quando eu era bem moleque.
Mas quando pintou o Street Bulldogs?
Street Bulldogs pintou quando essa banda acabou.
Uhum. Em que ano?
Calma, mas você tinha 12 quando começou? Então começou... Quando ela acabou, né?
Não, ela começou aos 13, tinha 13
anos.
13,
14 anos.
Durou quanto tempo isso?
Pouco. Uns 2 anos, 1 ano e meio, 2.
No Street Bulldogs você tinha quantos anos?
Street Bulldogs eu entrei com 18.
Imagina ter uma banda na quinta série.
Não, maravilhoso.
Cara, incrível.
Eu sonho de qualquer
coisa. Eu era um pirralhinho, porque você tinha aprendido a tocar alguma coisa. Então claro. Eles achavam eu legal.
Era enxergado como adulto pelos coleguinhas.
Adulto não, porque eles tinham 16, né?
Faz uma diferença muito grande.
Dois anos quando você tem 14 e 16 é uma eternidade. Mas ok, aí o Street Bulldog surgiu quando eu tava meio sem banda e crise com a universidade. Eu fazia história na PUC.
Ele fazia história na PUC. Isso explica muita coisa.
É
Fefeleche.
Só que o dele é da PUC, né? Meu foi o USP, ele pagou.
Isso, é.
Mas a PUC... Olha, eu entrei na PUC...
Seus pais te apoiaram.
Eu entrei na PUC... Não, meus pais me apoiaram sempre, ainda mais pra estudar. Isso não tem, eu posso fazer curso
Vamos
hoje.
Vamos parar de falar do Roger, por favor.
Não, nem lembrava mais.
Vou falar o seguinte, a PUC, quando eu entrei, a PUC ainda era fundação. A PUC não tinha caído ainda. Ela caiu nos meus primeiros 6 meses de lá, que a minha mensalidade continuava R$300 e quem entrou pagava 700.
Ah, entendi.
Mas a PUC quebrou exatamente quando eu estava lá. Mas eu estava em crise com a faculdade de história e encontrei o Léo do Street Bulldogs, que era o vocalista e fundador da banda, no Bar Real, Cardeal, com a Simão.
Sim!
E ele estava desesperado, porque o baixista... Porque o baixista do Street, que tocava no Street, até então nunca tinha tocado baixo também. Sim. Que tocava no Street, ia para Itália trabalhar.
Aí você vai Itália ou Chico S.
Tinha sido promovido, ia pra Itália, alguma Itália. História do tipo, e não Sim. ia poder gravar o disco ao vivo do Street, que era dali um mês. Puts. E o Léo tava desesperado pra achar um baixista.
E daí foi você.
Aí eu falei assim, falei, meu, as músicas são simples, eu toco
você o disco. Você conhecia?
Não, shows. Não conhecia. Aí ele me deu os discos pra eu tirar. Bom, você é testemunha, eu tiro as músicas rápido.
É verdade. E corrige quem compôs a música.
Aí eu tirei as músicas e tal. Aí, uma semana depois que o Léo fez esse convite, eu fiz um show em Belo Horizonte, com o Street. E gravei o disco no Hangar 110.
O Seminal!
Hangar 110. Depois que eu gravei o disco no Hangar 110...
O templo do emo rock.
O baterista, que é o Guilherme, que falou pra mim, chegou e falou assim, pô, você não tá afim de ficar na banda? Continuar e seguir tocando? Sim. Aí eu tava, acho que em fim de namoro, fim de banda. Você
Perfeito.
Aí eu falei, Perfeito. E o Street viajava muito.
Caiu no rock.
Aí eu falei assim, ó, é nóis.
Trancou matrícula?
Não, eu tranquei matrícula 1 ano depois.
Uhum.
Fui jubilado.
Ah, foi jubilado?
Porque eu não voltei pra...
Eu nunca consegui ser jubilado. Você ficou no Street Bulldogs até que...
Até 2003.
Quando pintou o Fogo Não Tem Mais?
Na verdade, não... Não por esse motivo...
Houve um momento que havia Street Bulldogs e
Eu cheguei a fazer, com as duas juntas. Uhum. A gente fez até festivais juntos.
O Chuck falou assim, chega dessa merda, vou pra Washington, e você entrou no lugar dele, não foi isso?
Não, Chuck falou, chega dessa merda, vamos pra Washington.
Todo errado.
Falou pra mim, você pode tocar, o Street tinha turnê marcado, eu falei, não posso, porque eu tinha que cumprir as coisas com o Street.
Claro.
E aí quando ele, aí entrou o Frauda.
O Frauda.
Isso, aí quando o Chuck voltou, o Frauda ficou mais... 5 meses.
Vamos fazer uma vibração pro Frauda?
Não.
É bem pra cagar mesmo, né? Essa vibração. É aquele que você vai segurar.
É a Brown Note.
Força, né? Frauda!
Assim, aí o Frauda ficou mais uns 5 meses, 6 meses, quando o Chuck voltou. E Sim. aí, logo na sequência, eu entrei e gravei o Summer Dance.
Desde que começo, até hoje.
Foi no final de 2003 para o começo de 2004.
Mas você é um cara muito eclético, né, Zé? Porque você faz o rock, você faz o stone rock e tal. Mas você tem um outro lado, por exemplo, acompanhar a Cida Moreira, que é uma artista que eu conheço desde o final dos anos 70, do grupo Ornitorrinco, trabalhava com o Cacá Rosé, em França. Eu vi a Cida no Teatro Eugênio Kuznick fazendo uma Ragone, cara. Uma coisa absolutamente impressionante e impactante, cara. Sempre fui fã da Cida. E daí você tem a honra de acompanhar a Cida Moreira?
A Cida Moreira, eu fui assistir um show dela tocando Tom Waits com o André Frateschi. Eu tava completamente bêbado. Eu tinha terminado um namoro.
Sim.
E aí acabou o show. Eu fui falar com a Cida Moreira.
Sim.
E falei assim: Cida, e eu sou muito fã do Tom Waits e tal. Aí, bêbado,
quem não é?
E bêbado é muito legal ser prepotente bêbado.
Prepotente aí, bêbado?
Porque eu falei: Cida, você não monta um show desse em São Paulo e não me chama, nem que seja pra enrolar cabo.
Só.
bêbado, ela olhou, quem é você?
Quem caralho?
Quem é você?
Quem é você?
Fala quem você
aí é. Aí eu falei assim, ó, eu sou o Zé Mazei, eu sou do Forgotten Boys. Ela, adoro!
Adoro!
O que é mais fantástico dela, porque ela tá muito ligada.
Sim, sim.
E aí a gente saiu dali e foi comer manjubinha no Planetas.
Ah, genial! Ah, manjubinha no Planetas. É uma coisa maravilhosa. Chico, já comeu manjubinha no Planetas?
Não.
Porra, e aí a gente combinou de fazer uma participação no show. E eu combinei de ir na casa da Cida. Pra gente tocar e se conhecer. Eu fui pra casa da Cida.
Uhum. E aí começou um namoro novo.
Não, e aí...
Porque você viu que todas as coisas dele só andam quando eles terminam o namoro.
Mas vai rolar uma coisa de novela. Vai rolar uma coisa de novela venezuelana que você vai entender agora.
Bizarro. Ah, aí isso, eu estava na sala da Cida Moreira e ela foi ao banheiro. Eu olhei na prateleira de livros, tinha um livro da Árvore Genealógica do Frei Galvão.
Isso.
Que é um livro que a USP fez e que só os parentes do Frei Galvão têm. E eu tenho.
Porque você é parente do Frei Galvão.
Exato.
Aí você eu falei, é tátera, Cida. Tátera, o quê?
Falei, Cida, por que você tem esse livro? Ela, porque eu sou parente do Frei.
Eu sou parente do Frei.
Tá, aquele jeito da Cida. Isso. E aí eu falei, ah, eu também, Cida. Meu nome tá no livro. Sim. Aí a gente abriu, o livro tem 700 páginas de nome. A gente tá na mesma linha de parente
sua
da
boca.
Cida.
É o tipo de coisa que segura não dá pra ninguém tem livro. Não, ninguém tem livro. Ninguém sabe que página é. Não, eu sou
segura
parente
essa, não, segura essa. Segura Gustavo essa. Brown, pensa que é só você que é parente do Mano Brown. Não é não, velho. Não, esse cara também é famoso.
Escuta essa. Tá no livro. E é verdade, tá mesmo. Eu tenho o livro, te mostro.
Quando eu liguei pra Cida pra convidar ela pra fazer o programa, daqui a duas semanas ela falou que vem. Vai ser espetacular. Nós vamos ter... Não vamos derrubar, calma. Mas assim, vai ser maravilhoso. Ela falou assim, ah, o meu primo Zé Mazei, toca com você. Eu sei disso, é maravilhoso, eu vou.
Foi incrível, cara.
Aí, teve um show, a gente foi fazer junto, primeira coisa que eu fui participar com ela, foi o cabaré de Brest, Kurt Weill.
Demais!
Que eu fui fazer uma participação.
Quando eu conheci a Cida, era isso.
Fui fazer uma participação. Aí ela me chamou, assim, aí ela falou assim, conta aquela história que a gente
já história.
É. Aí eu contei essa história, assim, aí a Cida falou, tá vendo? A gente é parente de santo. Aí eu falei, Cida, mas a gente nasceu recessivo, né? Nesse gene aí.
É verdade, é verdade.
Aí essa virou a história. Ela é um parente, assim, ela é filha de uma prima da minha avó. Não é perto.
Tá na árvore.
Mas é muito mais perto.
Engole essa, Gustavo Brown.
É muito mais perto do que pra pessoas que não fazem ideia de que são parentes.
Sim, sim. Aliás, Brown, você tem a ver com aqueles eletrodomésticos, Brown?
Eu gostaria muito, porque a herança deve ser boa,
deve
viu?
Deve ser uma ótima herança.
Deve ser incrível.
Mas não rola, não rola.
Mas infelizmente...
Se a gente for pesquisar no livro, na USP, será que a gente não acha alguma coisa?
E se fosse do James Brown?
O James Brown, o Mano Brown.
Meu? É, gente, verdade. Meu Brown é polonês, B-R-A-U-N.
Então, é o dos eletrodomésticos.
Dos eletrodomésticos. Brown. Mas é que Brown lá na, né, Polônia, na Alemanha.
É Silva.
É tipo Silva.
É Silva. Ai,
todo mundo que é um pouco mais escuro ou moreno merda. Lá é Brown.
Que foda. Mas, ó, pra provar que realmente Zé Mazei é um cara eclético, ele tem uma dupla.
Eu tenho uma caipira.
De música regional.
Olha música só. Caipira.
Música caipira.
Inspirada principalmente em Alvarenga e Ranchinho.
Alvimar e Zé Trabuco.
Exato,
você Alvimar, é o Zé?
Eu sou o Zé Trabuco.
Por quê?
Cara,
não porque... explica!
Ele vai mostrar fotos, eu tenho medo. Puta vida. É isso que vocês me chamam aqui.
Sim.
Não é por este motivo.
Ah, que susto.
É uma dupla de inspiração no Alvarenga e Ranchinho, que é uma dupla dos anos 30. A primeira dupla a tocar no rádio, dupla caipira, se apresentar no rádio, que eram os residentes do Cassino da Urca,
uau,
no Rio de Janeiro.
Genial. Grande cassino. Eu queria a volta dos cassinos.
Eu queria a volta da Urca.
Eu queria a volta do Alvarenga e Ranchinho.
Mais uma mesa branca se apresentando esta noite. Já tem a Nair Bela, Alvarenga e Ranchinho.
Inesita Barroso. Olha aí, tá aqui com a gente.
E é isso, a gente tem essa inspiração. Que é a única coisa que a gente prefere ser chamado de caipira do que de sertanejo, que é pra não correr o risco de ser confundido.
Claro, óbvio.
Com o que virou...
O sertanejo ficou muito, muito deteriorado.
É o mesmo problema de chamar o James Brown de funk.
Explica.
O caipira tá pro sertanejo tal qual o funk está pro funk carioca.
Ah, então, não entendi. Agora sim, agora entendi.
Você não,
mas eu só consigo ouvir mais qualidades no funk carioca do que em alguns sertabregas horrível, horrorosos.
Ah, eu também, eu também.
Mas então você é um caipira universitário, é assim que a gente pode chamar você?
Não.
É, bom, ele é ex-universitário.
Não, eu posso falar.
Mas é jubilado, né?
Posso falar
é um júbilo ser jubilado.
Não,
júbilo.
Não, eu vou colocar o que eu sou um caipira frustrado, porque eu não sou caipira. Eu sou quarta geração da Pompeia.
É.
Eu sou um caipira frustrado. Eu queria ser caipira. Eu tenho saudade do que eu não vivi.
Zé, olha pra mim, Zé. Olha pra mim. Você é da família contracentona, cara. Aceita isso. Exato. E tá tudo bem, meu velho. Quem paga o jantar hoje é você. E você recentemente entrou nos devotos.
Depois, vai acabar comendo manjubinha no planeta, meu amigo. Manjubinha.
Eu topo manjubinha no planeta. Mas olha só, você recentemente entrou nos devotos de Nossa Senhora Aparecida.
Exato.
A melhor banda de rock do Brasil, não é isso?
É a melhor banda de rock do Brasil.
Por quê?
Cara, o Devotos, eu até falei pro Thunder, eu fui no show do Devotos, na Broadway, numa festa da Brasil 2000.
Off-Broadway, tá? Dica de passagem, porque eu sou chique.
Ah, tá.
Isso.
Na festa da Brasil 2000, e eu lembro que eu conheci de fato, e eu achei super legal, e fui atrás conhecer o Devotos. Eu conheci Gibi Ramones Motorhead depois de ver esse show, e eu fiquei impressionado com o show, porque eles tocaram o Boeing 72389 do Joelho de Porco.
A maior banda de rock and roll dos anos
70. Que eu achei fantástico. E eu assim, nossa, peraí.
Pode crer,
Joelho de Porco. E outra, eu me senti uma pessoa muito especial na minha idade conhecer Joelho de Porco. Ninguém conhecia.
Exato, foi uma surpresa.
Quase você tinha uma carta trunfo. Sabe assim, ó. Eu tô roubando esse argumento do Nick Cave, quando ele falou que ele se sentia especial de morar numa cidadezinha que tinha 20 mil habitantes, que ele era o único que conhecia Leonard Cohen.
Só.
Ele se sentia especial por ter essa informação. Só. Eu era uma pessoa que me sentia especial por conhecer Joelho de Porco aos 14 anos.
Só. Papai, né? Papai. Papai que forneceu essa informação?
Obviamente que foi papai que forneceu essa informação. E aí eu me senti uma pessoa muito especial. E falei, aí na hora que eu vi umas pessoas tocando Joelho de Porco, falando assim, olha que legal. Aí eu falei assim, opa, peraí, eu preciso conhecer o que é isso aqui. O que que tá... Quem que tá fazendo isso? E mesmo antes de eu tocar no Devotos, eu participei no show do Devotos,
sim,
no Sesc
Ipiranga.
Ipiranga.
É verdade, tocou contrabaixo. Tocamos até música de Roberto Carlos, que você ia gostar.
Qual canção?
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer.
É agora que a gente perdeu um monte de ouvintes. É
verdade. Mas enfim, o fato é que, sim, bom, você entrou no Devotos, a gente vai fazer show, a gente anuncia quando a gente vai fazer o show aqui em São Paulo, mas... Lançou o disco novo dos Forgotten.
Forgotten Boys.
Tá com o disco novo.
Outra banda que eu faço parte. Sim. Lançou o disco novo na última sexta-feira.
Eu fui e tava alto pacas. Impressionante.
Na Serralheria, um lugar espetacular.
O
que
som
não conhece,
tava alto ou você tava alto? Não,
o som tava muito alto, eu estava baixo. Eu estava bem baixo.
O Forgotten Boys lançou um disco, é o sétimo disco do Forgotten.
Qual
o
nome?
É um disco chamado Outside of Society, título tirado da canção da Pat Smith, Rock and Roll Nigga. Uhum. É um disco idealizado pelo Royce Kala, que é um engenheiro de som que trabalhou, fez todos os discos solos do John Lennon, isso, por exemplo, mas trabalhou com AC/DC, Frank Sinatra, Miles Davis, Frank Zappa.
Ele veio morar no Brasil.
Ele veio morar no Brasil, a gente conheceu ele, gravamos dois discos com ele, com o Forgotten. Eu gravei o disco do Ciro Pessoa com ele também.
Demais. Genial, Ciro Pessoa. Outro grande titã.
Não, os últimos que ele fez, o meu bingo tá enchendo aqui. Eu conhecia muitos nomes. Tô ficando mais contente.
Ele gravou Young Rascals em 66, agora fudeu, não.
Confundido com The Rascals, mas tudo bem.
Mas assim, foi idealizado por ele. Ele que propôs isso, ele queria que a gente gravasse esses proto-punks, essas bandas punk rock, proto-punks que a gente ama muito, como MC5, Stooges, Pat Smith. E infelizmente o Roy faleceu no começo de 2014. E a gente quis colocar esse projeto adiante, um pouco dedicado a ele e muito também porque a gente... Quando ele deu essa ideia, assim, são bandas que a gente de fato... Forgotten Boys, o nome da banda tirado da música Search and Destroy, do Iggy Pop and the Stooges. Então, assim, são referências muito vivas, assim.
Vai ter um show de lançamento próximo, não vai?
Vai ter outro show de lançamento, porque esse foi um lançamento surpresa. Porque o disco chegou, a gente não achava que ia chegar, o disco
muitos
chegou.
Amigos ali, enquanto
aí. Muitos amigos ali, mas a gente quer fazer ainda muitas festas.
Quando for esse show, você vai avisar a gente. Pra gente
avisar e a gente... Eu venho aqui,
né? Ótimo.
Mesmo que você não convide.
Não, você pode ver.
Subindo pela janela.
Pode ver. A gente vai ouvir um som, então.
Vamos.
Vocês gostam do Little Richard, né, Gustavo?
Little Richard.
Ah, então eu ouvi o Little Richard.
Tá muito bem. O inventor do poser.
Down.
uma notícia maravilhosa. Acho que você podia repetir a notícia, que é maravilhosa.
Foi achado, nessa semana, resquícios de cannabis sativa ou índica, isso eu não sei ainda, no cachimbo de William Shakespeare.
Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Agora eu começo a entender melhor, inclusive, a obra completa de Shakespeare. Estudou?
Eu estudei.
Estudou muito, né?
Estudei muito. E não só isso, como fui agora fui há pouco tempo para Nova York, e tem um musical chamado Something Rotten.
Sim.
Que é exatamente de Hamlet, né? Que é algo de podre no reino da Dinamarca.
Sim, sim.
E a ideia é um musical. É o primeiro musical da história, se passa na Renascença. E são caras que. Shakespeare já tá bombadíssimo, e são caras que falam, porra, mas todo mundo só quer ver as peças do Shakespeare, ninguém quer ver mais as nossas. O que, que a gente vai fazer de diferente?
Vamos fazer
um
musical.
Vamos fazer um musical.
Claro.
E aí eles vão ver um cara
fazem
que
bem.
Vê o futuro.
Você foi?
Eu assisti a peça.
Ah, tá.
E, cara, eles fazem uma cagada magistral.
Ah,
eles fazem? É uma cagada gigantesca, mas é sensacional. As músicas são muito boas, a ideia é muito boa. Se bobear, ganha um Tony. É muito
Olha,
bom.
Então
quem for Something Rotten, aproveitem.
Você já viu o texto, o artigo, o seminário do Lacan, Sujeito Barrado, que é lendo Édipo em Hamlet, e que traz os paralelos das mudanças das cenas dos... E dizendo que a vingança não é por ter matado o pai, mas sim pelo tio ter casado com a mãe.
Putz.
Aí a vingança.
Uau, hein?
É fantástico. Tinha uma peça sobre que eu usava como base isso, que era foda, chamava Sujeito Barrado.
Você fez umas trilhas pra teatro?
Eu fiz trilha pra teatro.
E você trabalhou numa ópera, não foi isso?
Eu fiz assistência de direção musical e cênica de uma ópera chamada Artemis.
Movido a quê?
Movido a quê?
Não, ele tinha acabado o namoro, aí não topou fazer isso.
É um puta trampo, hein?
Não, foi um puta trampo.
Pelo amor de Deus, quantos músicos envolvidos?
60 músicos na orquestra, 32 no coro e 3 solistas.
No coro.
A peça é uma peça, a ópera chama Artemis, escrita por Alberto Nepomuceno, compositor brasileiro, o cara que escreveu a primeira ópera em português. Ela não era montada desde 1910, e a gente montou no Teatro São Pedro, em homenagem ao centenário da morte, da vida, do centenário de vida dele, centenário da morte dele. No Teatro São Pedro.
Do Nepomuceno, não do Pedro, gente. Vamos, né?
No Teatro São Pedro, Pedro morreu. São Pedro morreu há muito mais tempo. Mas era uma ópera muito legal, cara. É não só um texto, mas uma sonoridade muito, muito não esperada para 1910, o compositor brasileiro. Infelizmente, ela já não está em cartaz mais, porque a ópera dura sempre muito pouco. Mas foi uma experiência... incrível, foi a primeira vez que eu trabalhei com algo nesse,
legal.
Nesse espaço, assim, de ópera.
Sim. Zé, só mudando um pouco de assunto, você é corintiano, né?
Eu sou...
Foi pênalti?
Foi.
Foi pênalti, você admite.
Não tem uma questão
o Chico
de...
nega.
Mas não é uma questão de admitir ou não.
Foi pênalti. Gustavo, você torce para que time?
Fluminense.
Você
é tricolor, vejo jogos, vou aos jogos.
Você é carioca, Gustavo?
Sou carioca.
Nasceu lá?
Nasci lá,
que bairro?
Minha família inteira de lá.
Que bairro você nasceu?
Cara, eu nasci no Leblon, mas nunca morei no Leblon. Morava em Copacabana.
Você nasceu no Leblon, mas morei depois... em Copacabana.
Morei na Barra.
Tive nas Orlas.
Pois é.
Cariocas.
Mais ou menos perto da praia.
Entendi. Assim. Legal morar no Rio?
Eu era muito pequeno, quando eu vim com 9 anos pra São Paulo.
Mas trouxe o sotaque.
Eu trouxe o sotaque, trouxe o time, trouxe a escola de samba. Tá.
Qual a sua escola de samba?
Mocidade Independente.
Mocidade Independente.
Eu vou todo
Por quê?
Ano.
Por quê?
Em 91...
Okay.
Eu tava em Búzios.
Sim.
E a gente já escutava o samba de 90 no carro, né? Minha mãe botava a fita, porque ela, né, carioca, a gente curte samba.
Uhum.
E era uma música que eu gostava, mas eu nem sabia que era Mocidade, pra mim tanto fazia.
Uhum.
E eu tava assistindo o desfile.
Certo.
E quando passou a Mocidade com aquele enredo, que era o Chue Chua, eu falei, essa escola vai ganhar.
Uhum.
Essa escola vai ganhar.
Uhum.
E, cara, eu tinha 7 anos.
E
a escola ganhou. E aí, a partir dali, eu fui Mocidade, sou Mocidade, vou todo ano, desfilo.
Você já foi, então você viu já o lance, como é que é, né?
Cara,
é uma bateria inacreditável.
É inacreditável.
É impressionante.
E você, né, quando você, depois de um tempo que você realmente presta atenção aqui, você entende o que, que elas estão fazendo. E você entende as diferenças entre as,
entre as baterias,
entre os instrumentos, o que está desafinado, o que, que não está, por quando chove, o que está ruim.
Isso.
Você começa a entender.
A São Clemente tem uma característica diferente.
Pô, você a Mangueira começa... poder é uma coisa, a mocidade exatamente. É pra outra. E a mocidade tem uma puta bateria foda. Então, durante uns anos, você fica acompanhando, você fala, cara, mestre, tá uma merda.
Como chama o mestre?
Mestre André. Mestre André.
Que era tipo assim, o André Beethoven Zau. Das baterias.
Ele foi. Ele inventou várias assim, paradinhas sério, diferentes.
Fodaço, assim, cara, fodaço, assim, sem dúvida. Então vocês. Ah, dentro de mim, grande rapidez.
Grande homenagem.
Que articulação.
Um beijo pra algum lado, a mocidade.
Prossiga.
É muito alto. Uma estrela micro areia. Aê, mamãe, eu chuto. Uma estrela micro areia. Uma estrela micro areia no
chuveiro. Olha aí. Boa, muito bem. Já pensou em compor? Já pensou em compor um samba-enredo?
Cara, eu escrevo poesia a minha vida inteira, uhum. né? Eu imaginava que eu seria poeta, imaginei que eu seria cantor.
Como
imaginei...
sugado pela rede mundial de computadores.
Cara, um cachimbo de Shakespeare?
São Paulo, eu acho que me sugou, sabia?
São Paulo,
Foi São Paulo. No Rio eu fazia teatro.
Você já experimentou o cachimbo de Shakespeare?
Não.
Zero.
Né? Cara, eu nunca fumei cigarro.
É, já me falaram isso.
Zero. Eu nunca fiquei bêbado.
Sim.
Hoje é um bom dia pra começar.
Mas é porque eu sou epilético. Não, eu sou epilético.
E você?
Não,
e você,
Zé?
Não, eu fico bêbado toda hora.
Inclusive agora.
Ainda não tô bêbado. Eu tomei só 3 latinhas. Porque não tem tá mais bêbado, cerveja. Não tá. Mas bêbado. Agora, falando sério, eu vou... Alvimar e Zé Trabuco, a gente ganhou este ano. Uhum. Até um dos jurados era Edgar Piccoli.
Olha lá. Oh, grande Edgar. Grande Edgar Piccoli. Sacou?
Foi boa.
Melhor letra num concurso de marchinhas.
Ah, fala!
É, com o Alvimar e Zé Trabuco.
Mas é uma delícia fazer marchinha. Eu fiz marchinha em 86.
Eu fiz em 2015.
Você não lembra que você não era nascido. Você lembra? Não, você
eu
não
lembro.
Não. Chico lembra, né, Chico?
O que eu procurei esse cometa e nunca achei,
ele,
rapaz.
Porque ele passou o Brasil que tava
ele é, são encoberto, 78 então, em 78 anos.
É tipo a Lua Azul.
Ele passou então, foi 86. Em 1910 ele passou com o Corinthians sendo fundado.
86.
Aí. Ah lá. Foi a última.
Ah, é? É verdade?
Ele passou com o Corinthians. No dia da fundação do Corinthians foi quando ele apareceu... Assim,
cara, vamos fazer um grupo de marchinhas?
Vamos.
Carnaval? Você topa?
Vamos embora,
gente. Aí a gente inscreve no...
Pô, isso é maravilhoso.
A gente inscreve no Festival Trupica, mas não cai.
Ah, sensacional, cara.
Que eu ganhei melhor letra este ano.
Meus parabéns. Ah, o senhor é um grande compositor.
Uma vaca total flex.
Pô, você é muito, muito paulistano. O Leandro é super paulistano. O Chico é extremamente paulistano, inclusive assim, meio italiano. O Gustavo é carioca. Eu queria saber os diferentes pontos de vista. São Paulo tá assim. São Paulo tem uma coisa esquisita acontecendo, assim, um certo ódio tá rolando, né? Tem pessoas que querem muito alguma coisa, tem pessoas que odeiam o fato de você querer muito alguma coisa. Por exemplo, nas ciclovias, de você poder pedalar e ter que compartilhar as vias, daí faz a ciclovia, e se, ah, isso é porcaria, isso não serve pra nada, tal. E ontem, inclusive, eu fui cortar o cabelo. E, pô, esse cara cortou meu cabelo, sei lá, uns 15 anos. E tinha uma ciclovia na frente do apartamento onde ele mora. Eu falei, cara, que legal a ciclovia. E ele falou assim, acho uma merda, isso é uma merda. Isso é inútil, tem outras prioridades. Eu falei, não, mas velho, ciclovia é legal, você podia pedalar um dia. Ele falou assim, não. Eu mudei rapidamente de assunto, afinal ele estava cortando meu cabelo.
É, né? Uma tesoura na mão é melhor não brincar.
Eu achei melhor mudar de assunto. Mas assim, eu queria saber de vocês. O que vocês acham dessas coisas? Você sabe que o prefeito Haddad, por exemplo, está diminuindo a velocidade nas vias. Inclusive na marginal, né? Que era 90, virou 70, que era virou 60, depois 50. As pessoas estão falando assim, tá muito devagar. Mas eu ouvi motoristas de táxi me dizendo o seguinte, que sim, o trânsito está indo mais devagar, mas está mais fluido. Então, assim, a gente consegue ver sempre dois lados da questão. Como é que você enxerga isso?
Cara, era como a Jovem Pan era muito forte em São Paulo. Sim. Então, a gente,
é,
nosso
é?
Programa... Ainda é, pois é. A gente defendia muito a ciclovia, a gente defendia muito... O programa em si defendia a gestão.
Eu
o
lembro.
Resto da Jovem Pan odeia o Haddad.
É, eu sei.
Mas o nosso programa pois em é, si, né? Ele defendia que essa coisa da cidade viva, das sim. pessoas viverem a cidade, isso. dos parklets, dos food trucks, é tudo isso. em inglês, né? Que merda. Desculpa, mas... nada contra a sua banda, mas... mas, enfim... mas, cara, enfim...
Forgot.
E, cara, é legal isso de viver a cidade, sim. de levar as pessoas pra rua, sim. de pô, você comer em pé no meio da rua, de você andar de bicicleta, de você ir pros parques. Isso é bacana, isso uhum. é, eu acho legal. Uhum. E é triste que você não possa ter uma discussão e falar, pô, mas será, você não acredita que algumas das ciclovias estejam postas em lugares inadequados? Acredito.
Em algum sentido, sim. Pô, vamos eu já vi umas fotos que são... Eu acho que vão haver adaptações e ajustes isso, e tal.
Mas assim, tem raiva, é muito ódio, então, é uma gritaria.
Mas e no Rio, como é que é? No Rio é diferente, né?
No Rio...
O Tom Leão, pelo menos, me fala que no Rio a coisa rola mais tranquilamente. Assim, as pessoas gostam da bicicleta, as pessoas usam mais bicicleta. Não tem todo esse ódio, assim, quanto a ciclovia.
Eu acho que no Rio, até, pelo menos falando de Zona Sul, mas mesmo, cara, mesmo falando de qualquer tipo de comunidade, falando sobre a Zona Norte, as pessoas sempre foram muito da rua.
Sim.
Sempre saíram muito à rua, sempre andaram muito, foram muito pra praia, sempre se encontraram. Então tem aquela brincadeira do Rio, né? Pô, a gente se fala. Você encontra as pessoas no Rio na rua.
Sim.
Aqui em São Paulo você encontra as pessoas em restaurante,
isso,
em boate,
isso,
em barzinho. Você marca um lugar fechado pra encontrar a pessoa. No Rio, normalmente, é um lugar aberto, público. Então, tem essa diferença. Mas no meio de uma crise econômica, amigo, a raiva, ela se espalha.
Ela se espalha de tal forma que, assim,
ela é econômica.
Alguns tópicos aí são gerais.
Economia. Minha opinião, tipo.
Em São Paulo e no Rio, existe todo um ódio em cima dos taxistas, especialmente em cima do Uber.
Os taxistas.
Né? O Uber chegou e incomodou muito. E assim, há dias atrás, acho que foi sábado, madrugada de sábado.
O Uber tem trema?
Se você quiser, você pode contar um trema ali, mas
não,
essa não é a questão mais importante. A questão mais importante é que armaram uma cilada, né? Uma cilada mesmo, tipo aquelas torcidas organizadas. Armaram uma cilada pro cara, o cara
emboscada.
Foi lá. Daí 10 taxistas cercaram o sujeito, sequestraram o sujeito, botaram dentro de um táxi. Um sujeito pegou o carro dele.
Podiam ter botado dentro de um Uber, né?
O sujeito pegou o carro dele, né? Detonou o carro dele, ele foi, levou porrada e tal, e assim... Existe, e no Rio de Janeiro eu sei que também existe esse ódio, essa resistência, existe. E protestos, e ameaças, né? Como que nem o presidente do sindicato falou assim, se isso vai continuar, vai ter morte.
O táxi é muito mais forte no Rio de Janeiro do que em São Paulo, né?
Muito forte, eles, é uma puta, queira ou não, né? É um monopólio, tem uma puta máfia.
Sim.
Você tem taxistas sérios e taxistas que são uns desgraçados.
Máfia, quer dizer, um sindicato, né?
É, mas é que tem sindicatos sérios e sindicatos menos sérios.
O sindicato e a máfia sempre ficam ligados mesmo em Nova York. Mas olha só, quer dizer, você já usou o Uber?
Já usei.
E aí,
em Nova York.
Gostou?
Aqui em São Paulo não, porque eu ando de transporte público normalmente ou com carro.
Mas você gostou do serviço
lá
fora?
Achei.
Você já usou Uber?
Bacana. Cara, eu não usei Uber.
Você já usou Uber?
Eu uso a minha Vespa.
Você já usou Uber?
Não usei Uber.
Porra, foi o único que usou Uber. Você já usou Uber?
Eu nunca usei Uber.
Só eu usei Uber aqui?
Nova York.
Não foi nem aqui. Não, eu mesmo se fosse não ia dizer, porque vai que um taxista resolve me matar, né? Tem muito que viver ainda.
Né?
Não tenho nada pra
viver. É uma loucura. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso?
Eu tenho desejo de... Inclusive, por coincidência, hoje, mamãe me perguntou...
Sobre
filho,
Uber?
Que cato é esse Uber aí que tá todo mundo falando?
Foi ela que perguntou se era com trema ou sem trema?
Não,
ela perguntou
não,
se Cato era com
não,
dois
mas, ao, mas ao digitar a resposta, pensei, pensei a respeito. Cara, eu sou a favor. Sou a favor de serviços... porque assim, demanda tem, sabe? Eu acho que a reserva de mercado que os taxistas estão tentando proteger para si não se sustenta no fato prático das pessoas querem um atendimento diferente, mais barato, que aparentemente é mais pessoalista e mais... mais humano e tudo mais.
E tem, é mais barato também.
Você pode,
mais
barato, então. É pouco mais barato, não é tão mais barato, não. É bem pouco mais barato.
Mais barato mas que o rádio táxi.
Você pode escolher
né?
o tamanho. É mais barato que o rádio táxi. Mas você pode escolher o tamanho. Então, pô, você tá indo pra, sei lá, pra Guarulhos com 12 malas e 12 filhos. Você pode escolher o tamanho do carro. Você não precisa ficar lá embaixo torcendo, esperando pra chegar o táxi dos seus sonhos.
Aí é
um
Uber da Cometa, né? Você tem que usar. Não, mas ó.
Sempre bom.
Eu comentei isso com o Thunder hoje ao telefone que eu peguei um táxi ontem. E o taxista foi falar do Uber, era um taxista que tinha um carro particular, e ele falou assim, ó, o problema todo é que isso é uma baita de uma máfia, se o sindicato tivesse algum interesse de fato na melhoria do transporte ou do táxi, lutava contra as frotas, e não contra o Uber.
Uhum.
Porque o que acaba com os taxistas, que é essa máfia das frotas, que o taxista ele entra no carro devendo 200, 150
isso,
reais.
Exatamente.
Mais a gasolina, isso. Mais o almoço dele.
Mais
então
todos
o cara
os
trabalha
riscos que ele corre.
Das 8 da manhã às 2 da tarde para pagar, para aí ele começar a ganhar o
exatamente.
Dele.
Exatamente. Assim como esses aplicativos, 99 táxis e
então,
táxi,
assim,
eles cobram também.
O problema maior aí é uma... Não é discussão do Uber ou não. O Uber tem que existir, pode existir. Não tem por que proibir o Uber. Ele é um outro serviço.
Uhum.
Tem mais barato, tem mais caro.
Uhum.
Ônibus é outro serviço ainda.
Mas olha só, pontos que tem as coisas. Já que eu usei. Em Nova York, todo carro
aqui
do Uber era regularizado.
Sim, sim.
Aqui em Nova York. Não se vale outra coisa.
O negócio não
se fala no Uber.
os carros do Uber eram regularizados pela prefeitura, tinha uma plaquetinha.
O caminho
então,
é
tipo,
esse.
O caminho é regulamentar.
É regulamentar e não
proibir. Em Paris rolou um quiprocó. Não rolou
teve
um quiprocó.
Em muito lugar
rolou um quiprocó. É quiprocó que fala em Paris? Quem fala em quiprocó em francês? O Chico sabe que o Chico foi alfabetizado em francês. Chico, como fala quiprocó em francês?
Chico. Chico. Não existe quiprocó.
Não existe? Como se diz confusão em francês?
Vavavu.
Vavavu?
Vavavu.
Vavavu?
Na verdade, em português também.
É uma coisa que... É bordel. Bordel.
Bordel.
Bordel.
É um puteiro.
Rolou um puteiro lá em Paris que se vai no
Uber. Mas só voltando a uma outra questão, você fez a primeira pergunta sobre as ciclovias e as reduções. E, eu acho que eu não tenho capacidade de dizer se elas são boas ou não.
Eu tenho.
A longo prazo. Você tem, ótimo. É, independente disso...
Eu não aguento mais ouvir falar, o Thunderbird fala há seis meses só de ciclovia, não dá
fala
mais.
Alguém tem que falar, mas, mano. Alguém tem que fazer.
Independente disso, o Haddad tá mexendo em lugares que precisam ser mexidos. Uhum. É, o problema é que paulistano, e eu me identifico muito com essa raça paulistano, tem um problema de querer que tudo mude, mas que... Só que desde que não altere nada na minha vida.
É um problema
do paulistano.
Incomodar.
Até fazendo autocrítica. Teve lá, tem o corredor de ônibus, que é fantástico, meu. Uhum. Minha mulher que vai de ônibus, mora na Pompeia, trabalhava no Iguatemi.
Gustavo, não aprova o corredor de ônibus.
Nossa, eu sou... Cara, a viagem dela diminuiu de 1h20 para 40 minutos. Era mais vantagem ela ir de ônibus do que eu dar uma carona pra ela. É fantástico, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando teve na Heitor Penteado e o meu retorno foi comprometido, eu reclamei por 3 semanas, mas eu consegui fazer autocrítica.
Né?
Eu estava sendo um imbecil. Ponto. É isso. Sobre a redução. Inacreditável que todo mundo que reclama da redução é a mesma galera que é a favor da redução da maioridade penal. Mas
Quer entrar nesse mérito?
O jovem infrator tem que ser punido, enquanto o motorista infrator é só educado.
Top Thunder! Top Thunder!
Então, assim,
top
é um problema thunder. Bizarro, assim.
Top Thunder!
Olha!
Top Thunder!
E outra, a implicação social da redução da maioridade penal e da redução de uma velocidade da marginal, eu acho que eu não preciso nem colocar qual que é maior.
Você pode falar um pouco da xenofobia que está rolando em São Paulo?
Da o quê?
A xenofobia que está rolando em São Paulo, os haitianos lá sendo... Tomando chumbo.
É, no caso, mortos mesmo, né? É tiro,
não,
né?
Não, mas foi tiro de chumbinho, não foram mortos. Mas não, isso
mas
não
foi
diminui.
Mas foram pro hospital tirar o chumbo da perna.
Isso não diminui a agressão.
Não foi só uma pessoa,
isso não, isso não diminui a agressão.
Uhum.
Não foram mortos, mas isso não diminui a agressão.
Claro, óbvio.
É, o que mais me impressiona é que... Pode falar palavrão aqui?
Deve.
Nossa, já falei, tá. O que mais me impressiona é que esse bando de filha de uma puta, de canalha, de desgraçado que provavelmente faz isso, nenhum deles tem como sobrenome Anhangabaú ou Ibirapuera. É tudo chamado, que seja, vou usar até os meus, Mazeis, Nogueiras, Figueiras, Krodstads, Braus da vida, Dalbors da
e
vida,
Amins,
Thunderbirds, Goldenbergs, Icebergs, são todos esses sobrenomes que estão dando tiro em haitianos, dando uma justificativa como se esse lugar nos pertencesse.
É
bizarro mesmo, um país de
que nem a professora, assim.
Exato,
a professora não reacionária.
Desculpa, não foi nenhum Caiová que jogou uma flechada e falando essa terra é minha.
Um tupinambá. Que maravilha, né? Tá, agora tem um apontar de dedos para um tupinambá.
Depois
que
te explico,
se encontra
Chico.
Aqui no estúdio.
Enfim, o fato não é tupinambá, mas assim.
Sim, eu entendi.
É
capitei
que é uma questão que, assim, pô, né? existem polos, né? Tipo assim, não, o índio só se fudeu, né, cara? Os últimos sobreviventes de São Paulo estão lá. Tem uma tribo ali no pé do Pico do Jaraguá, os caras estão.
A gente tem uma estátua gigante de Santo Amaro e uma rodovia que leva para o interior, chamada Raposo Tavares. Vamos falar do Raposo Tavares. Ele matou 1,5 milhão de índios. E ele leva o nome de uma rodovia.
Então, mas tem gente que acha que o índio é sacana, que o índio é filha da puta, que o português chegava no Brasil e o índio era sacaneava o português.
Preguiçoso.
Ah, se fuder.
E o Fernão Dias.
Já começa errado falando
e
que
vale,
descobriu.
Vale dizer.
Porra nenhuma, invadiu.
Porra!
Não, Fernão Dias.
Não entendi. Ai, São Paulo, que maravilha.
Vale dizer que enquanto a gente discute a ciclofaixa, o Fernando Haddad demarcou definitivamente as terras indígenas na cidade
Sim,
de São Paulo.
Exato.
Isso é digno de registro. Mas não é...
Ponto pro Haddad!
Eu botei uma piada hoje no Facebook, voltando no negócio do Uber, que eu falei, engraçado que eu vejo vários médicos reclamando, pô, esses taxistas, filhos da puta, querem manter o monopólio. do táxi, contra o Uber, a tecnologia vai vir, precisa atender as pessoas, tem demanda. Esses são os mesmos caras que reclamam do Mais Médicos, porque na medicina não! Aí não, não vai mexer no nosso!
Isso, exatamente.
Mas, cara, tem gente lá no interior da Alagoas, aqui em São Paulo, nos bairros periféricos, isso, que isso. Não tem, não, vocês não querem ir. Não paga o que a gente quer, não tem condições de trabalho, então.
Tem que morrer pobre pra o pessoal reconhecer e a gente ganhar o que merece.
Somos um país egoísta.
São as mesmas pessoas. Eu fico olhando, aí o outro me responde lá no Facebook, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falei, não deve ter mesmo, não.
Não tem, na sua não cabeça de merda. Enfim, eu queria agradecer a presença de todos, que esse programa foi do cacete, foi sensacional. Olha só, tem esses...
duas palmas.
Muitas palmas, porque realmente... Chico Patti, isso foi monocromático, não, ele foi...
monocromático?
Ele foi
lacônico.
Lacônico, obrigado. Desculpe. Ele foi super lacônico, mas foi muito, acrescentou muito. Leandro e a mim...
Um grande abraço, Thunder.
Semana que vem tem a estreia da sua coluna esportiva dentro do Thunder Radio Show.
Tem, isso? Exatamente. Encontro sábado no Espaço das Américas, no show do Robert Plant, não se esqueça. Hein?
Robert Plant, muito bom.
Será que estarei
Zé, lá? Foda, mano, foda. Você vai voltar aí no dia que a Cida vier?
Volto.
Demais.
Volto,
a gente tem Cida Moreira. Semana que vem a gente tem Vanguard, que lançou disco novo, tá se fazendo clipes. Vanguard vai estar aqui semana que vem.
Acabou de gravar um DVD.
Porque vocês são amigos, né? São muito
meus
amigos.
Irmãos.
Exatamente. Você pode vir semana que vem também.
Venho também. Enfim. Vai ter música ao vivo?
Vai ter música ao vivo, claro.
Quem que traz a cerveja?
O Chico. E daí, olha só.
Sem álcool.
Quando lançar o disco do Forgotten, você me avisa ou vem aqui pra gente falar disso, tá? E obrigado por você estar com a gente lá com os devotos, porque você, pra você é um músico muito legal, viu, cara?
E essa música que eu tô tocando também é domínio público. Do século XIX,
sim.
Protesto de mineiros ingleses,
Wood Guthrie, Led
Belly, Bob Dylan, The Animals e Juan Baez gravado.
Tá louco.
Gus, você é foda, mano.
Cara,
não, mano, sério.
Obrigado
porque
por receber aqui.
É, simpatia, inteligência, isso aí é umas coisas que a gente prima, entendeu? E aí, legal você ter vindo, viu?
Ah, fora a beleza, né?
Fora
a sensualidade.
Fora a beleza, a sensualidade e o gingado.
Ele tem razão.
Obrigado,
fora a beleza.
Fala de novo no seu canal, no YouTube.
Setlist.com.br, galera. Setlist. Ou youtube.com/setlist. Assim mesmo.
Seu Twitter. Abraão Gustavo
ou Anair Belo. Né?
Anair Belo, cara. Sensacional.
Grande
muito bom.
Anaíra.
Excelente.
Atriz fumante.
Semana que vem a gente está de volta. Obrigado a todos. Até semana que vem. When he's on the drum.